Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre queimadas, segurança pública e muito mais. Então, fique com a gente. Nas últimas semanas, as queimadas que atingem vários biomas do país, como a floresta amazônica, o Pantanal e o Cerrado, têm assustado as pessoas e gerado preocupação entre as autoridades. Além da perda da biodiversidade, com a morte de animais e espécies vegetais, os incêndios provocam destruição de patrimônio e prejuízos financeiros para muita gente. Isso sem falar nos danos à saúde pela inalação da fumaça tóxica. Ainda não se sabe o que tem gerado essa onda de queimadas no território nacional. Mas há indícios de que sua origem não é apenas natural, mas também provocada pela ação de criminosos. Diante disso, nesta semana, o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, apresentou um projeto para classificar como hediondo o crime de incêndio em lavoura, pastagem, matas ou florestas. Se o projeto de Jader Barbalho for aprovado e tornar-se lei, quem for responsabilizado por causar incêndio, expondo a perigo à vida, o patrimônio ou a integridade física de alguém, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado e não terá direito a benefícios como indulto, graça e anistia, nem poderá pagar fiança para responder em liberdade. Para o senador, diante das consequências dos incêndios, nada mais justo do que penalizar com mais rigor quem pratica deliberadamente essa conduta. Também preocupado com a situação e com a possibilidade de uma orquestração criminosa estar por trás dessas queimadas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Casa está empenhada em aprovar propostas relacionadas ao tema.
Aquilo que nos couber, a nossa instância do Poder Legislativo, na proposição legislativa, na fiscalização do Executivo e nas boas ideias, de nossa parte nós o faremos através não só da mesa diretora do Senado, do Colégio de Líderes, mas também das comissões próprias da Casa, a Comissão Permanente de Meio Ambiente, a Comissão Permanente de Segurança Pública, a Comissão Mista do Congresso Nacional de Mudanças Climáticas.
O Morro do Corcovado, com a estátua do Cristo Redentor, talvez seja a imagem que simboliza mundo afora a cidade do Rio de Janeiro e até mesmo o Brasil. A área onde o monumento está localizado foi cedida pela União à Igreja Católica para a construção do santuário, que está aberto ao público desde 1931. Acontece que em 1961 foi criado o Parque Nacional do Rio de Janeiro, hoje conhecido por Parque Nacional da Tijuca, administrado atualmente pelo Instituto Chico Mendes. Essa unidade de conservação abrange a área onde se situa o Cristo Redentor e seus acessos. Por causa disso, desde então, a administração do monumento pela Igreja Católica depende de autorização do órgão ambiental do governo federal, fato que torna mais difícil a tomada de decisões relacionadas à melhoria do local. E com o objetivo de mudar isso e conferir liberdade para o gerenciamento do complexo, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, apresentou nesta semana um projeto de lei que altera os limites do Parque Nacional da Tijuca para excluir da área de proteção ambiental a região do Alto Corcovado e seus acessos. Segundo Carlos Portinho, a área que será desafetada corresponde a 0,02% do total do Parque Nacional da Tijuca e é majoritariamente edificada, sem vegetação e de uso turístico e religioso. Uma lei de 2018 criou o Sistema Único de Segurança Pública para garantir a preservação da ordem pública e a proteção das pessoas e do patrimônio pela ação conjunta de todos os entes da federação em articulação com a sociedade. Uma das inovações dessa lei foi a criação de conselhos de segurança pública e defesa social na União, nos estados e nos municípios, a partir de projeto a ser encaminhado pelo respectivo executivo ao legislativo competente. Pela lei, esses conselhos terão como atribuição acompanhar a atuação dos diversos órgãos de segurança pública e recomendar providências legais às autoridades públicas. Com o objetivo de aprimorar a função desses conselhos, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, apresentou nesta semana o projeto que passa a exigir que o acompanhamento dos órgãos de segurança também avalie a necessidade de investimentos em recursos tecnológicos. A proposta ainda prevê que os conselhos, dentro de sua área de atuação, possam encaminhar ao respectivo poder legislativo sugestão de alterações ou inovações na lei em matéria de segurança pública para aprimorar a legislação e contribuir para a formulação de políticas públicas. Marcos Duval acredita que o seu projeto vai permitir que cada ente da federação conte com um aparato legal capaz de atender às necessidades próprias.
Todos juntos, inclusive o governo federal, que também na Constituição fala que também é dever da União, estarem juntos debatendo. Olha, então o Estado do Rio de Janeiro, ela tem uma particularidade. O que pode ser feito, então, dentro da nossa legislação, que faça algo mais pessoal, particular para a realidade do Rio de Janeiro. Então eu não posso comparar a realidade do Rio com de Santa Catarina, com de Manaus. O Brasil é muito grande, muito extenso, então eu não posso a cultura.
E a gente finaliza o programa desta semana tratando de vetos do Executivo a projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Pela Constituição, depois de concluída a análise pelo Legislativo, a proposta é encaminhada para a sanção da Presidência da República. Acontece que o Planalto pode, nessa etapa, vetar integralmente ou não o teor do projeto, por entender que a matéria é contrária ao interesse público ou por acreditar que é inconstitucional. A matéria vetada volta para a análise do Congresso Nacional, que em sessão conjunta decide se concorda ou não com o veto do Executivo. Esse processo de análise é feito pelo voto. Para o veto ser rejeitado, é preciso que a maioria absoluta do Senado e da Câmara dos Deputados vote contrariamente à decisão do Executivo. Isso significa que ao menos 41 senadores e 257 deputados federais sigam esse entendimento. Nesta semana, a mesa do Congresso Nacional recebeu a mensagem do Planalto referente a vetos a dois projetos aprovados pelo Legislativo. Um dos vetos é parcial e foi aposto à proposta que institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. O outro, total, impediu a entrada em vigência das regras sobre a prorrogação do pagamento de financiamentos relacionados a operações de crédito rural em municípios ou no Distrito Federal, quando neles houver sido declarado estado de calamidade ou situação de emergência reconhecidos em ato oficial do município, Distrito Federal, Estado ou Governo Federal, em virtude de situação de seca ou estiagem extremas ou de excessos hídricos. Na justificativa de veto, o governo federal alegou que a matéria é inconstitucional e contrária ao interesse público, por aumentar a despesa pública e reduzir a receita, sem apontar fonte de recurso compensatória. Além disso, o Planalto apontou uma incongruência no projeto. Isso porque o texto vetado permite que, por atos dos governos municipais e estaduais, se possa prorrogar o prazo de pagamento de parcelas de empréstimos rurais, a maioria dos quais firmados com a União. Na opinião do Executivo, nesse tipo de situação, é preciso que o ente responsável pela fonte do recurso reconheça o estado de calamidade. Autor do projeto vetado, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, afirmou que as alegações de veto apresentadas pelo Palácio do Planalto não procedem.
Ao vetar o projeto de lei 397/2024, o presidente Lula deixou claro de que lado está: ao lado dos ricos e poderosos. O meu projeto visa prorrogar o prazo para o pagamento das dívidas dos pequenos produtores rurais e da agricultura familiar, que são atingidos por secas e enchentes, e foi vetado sob a falsa justificativa de prejuízo à arrecadação. Não era perdão de dívida, era apenas um alívio temporário para quem perdeu tudo e precisava de mais tempo para se reerguer. No Congresso, vamos lutar para derrubar essa decisão e garantir que os produtores rurais brasileiros têm o apoio necessário para superar as adversidades e honrar seus compromissos com dignidade.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Pedro Henrique Vasconcelos e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.